Trocação com Sérgio Boas.
Muito boa tarde para você ligado na Bandeirantes, no ar o Trocação, sábado 6 de junho. E dia de luta gigante para o Brasil. Mais uma vez ela, Amanda Leoa, em ação. Produção do Henrique Lete na Central Técnica Vini Barassi. Pois é, e hoje ocorre o UFC 250 em Las Vegas. No card principal, a luta entre Amanda Nunes e Felicia Spencer, canadense, vale o cinturão no peso pena. Atual campeã, também no peso galo. A nossa brasileira faz sua primeira defesa na categoria peso pena. Amanda Nunes é a favorita para o duelo. Outros brasileiros envolvidos no evento: Rafael Assunção, Jossier Formiga e Herbert Burns, irmão do Gilbert Durinho, também despontam como os favoritos para os seus confrontos. O card principal começa às 23 horas pelo horário de Brasília. Categoria peso pena, Amanda Nunes e Felicia Spencer. Peso galo, Rafael Assunção contra Cold Garbrand. Peso galo, Aljamain Sterling contra Corey Sandhagen. Peso meio médio, Neil Manny contra Anthony Rocco Martin. Peso galo, Ed Wynelan contra Sean O'Mail. No card preliminar, 19:35 horário de Brasília, Alex Caceres contra Chase Hooper. Peso médio, Ian Heinisch contra Gerald Merchard. Peso galo, Cold Stamen, Brian Kelleher. Peso médio, Charles Bird contra Mike Pitolo. Peso mosca, Jussier Formiga versus Alex Perez. Peso meio pesado, Alonso Manifield versus Devin Clark. Peso casado, até 68 quilos, o Ivan Duran, veterano, contra o Herbert Burns, irmão do Gilbert Durinho. Família está mandando muito bem. Em entrevista ao combate.com, Amanda Nunes declarou ser a melhor lutadora de todos os tempos. O contexto foi uma lista divulgada por Conor McGregor em seu Twitter. Nela, o irlandês elencou os melhores lutadores de todos os tempos, deixando Anderson Spider Silva na primeira colocação. A baiana, porém, não apareceu na lista. Agora vamos ouvir a lutadora na coletiva de imprensa antes da luta. Primeiro, Amanda fala sobre o seu camp e a suspeita de que contraiu a Covid-19. Fala aí, Leoa.
Então, meu camp foi bom. A academia estava aberta para mim, entendeu? Claro, com um schedule bem diferente, né? Treinando separado de todo mundo, treinando com um limite de pessoas muito grande, claro, né? Com todo cuidado. A academia foi... Todos os dias que eu chegava na academia, a academia estava toda limpinha, pronta para um bom dia de treino. Assim, eu consegui fazer um camp perfeito para essa luta e eu tô pronta. A academia realmente facilitou bastante pra gente. Quando eu comecei a me sentir mal, foi logo depois que eu saí daqui de Vegas, né? Que eu cheguei em casa, e aí que eu tava numa convenção aqui em Vegas, então tinha gente de todo mundo, né? Foi logo quando eu tava no início do Covid, então, aí eu saí de uma convenção aqui em Vegas e fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a ficar mal mesmo, né? E aí, nunca senti isso na minha vida. Primeira vez que eu fiquei mal de cama por 2-3 dias, assim, mais ou menos. E quando eu comecei a melhorar, Nina começou a ficar mal também. Só que eu me recuperei em casa, fiquei em casa mesmo, quarentena total. E Nina, a gente foi pra emergência, rápido, entendeu? Por causa da criança. E por causa dela também, né? A saúde é muito importante. Tava forte, né? Então eu preferi ficar em casa, me recuperando. Tive febre, tive tosse. É, então não tava tão, tão mal assim. Mas com Nina eu preferi, a gente preferiu ir pra emergência. Mas foi tudo tranquilo, né? Foi o que a gente imaginava. A gente ia ficar lá, fazer o teste e tudo. Mas mesmo assim a gente chegou e não conseguiu fazer o teste, porque tava no início ainda de tudo, então tava bem escasso o teste, né? Mas ela fez teste pra tudo, pra outro tipo de coisa, e nada, deu nada. Então, se talvez tivesse feito o teste pro coronavírus, a gente tinha dado positivo, né? Mas deu tudo certo, ela se recuperou rapidinho. Nina é forte pra caramba também e conseguiu superar.
Amanda também comentou sobre suas ambições no UFC.
É continuar fazendo história, né? É o que me move no esporte. Então, quando eu escolhi esse esporte, eu escolhi por amor. E faço tudo com muito carinho, muito amor por esse esporte. E eu acho que o próprio esporte está me dando de volta, né? O que eu botei em prol desse esporte. Então, tudo foi muito, muito, com muito trabalho, muito esforço e muito amor. E com certeza eu me tornarei a melhor. Eu já sou a melhor, eu provei. Tipo, eu venho provando, né? Já há um tempo na minha carreira. E agora é só consolidar mesmo e continuar fazendo o meu trabalho, né? Que é lutar e defender o meu título.
A campeã do peso pena e do peso galo detalhou como fica a escolha entre os dois cinturões. Ainda mais agora que está perto de virar mãe.
É difícil a escolha, na verdade, né? Pô, porque você lutou pelos dois, é difícil você deixar um ir, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa história aí depois dessa luta. Minha filha tá nascendo, então eu quero esse tempo pra poder dar uma atenção mais à Nina, dar uma atenção mais à gravidez dela. E aí a gente vê, isso aí é questão de tempo, isso aí é mole pra resolver depois. Isso aí também é outra coisa que depende de mim, entendeu? Depende muito do momento que a gente esteja passando quando o Reagan nascer. E aí eu vou decidir, entendeu? Coisas que eu decido assim no momento, né? É muito difícil falar agora, porque ela não tá presente aqui ainda, né? De corpo, mas vamos ver aí pra frente.
Amanda também respondeu sobre como foi aceitar lutar em meio à pandemia e à gravidez de Nina Ansaroff, sua noiva.
Claro que a gente tem que ter maior cuidado com Nina, né? Já é quase a reta final, né, da gravidez, então ficar doente seria coisa muito ruim, né? E aí eu fiquei um pouco assim com o pé atrás, mas quando eu vi o primeiro show, o primeiro UFC, como foi tudo organizado, tudo certinho, né, aí eu decidi lutar. E também já tinha oponente, né, já era pra lutar em maio também. Só que era meu aniversário, também a pandemia e tudo, pessoas morrendo no mundo inteiro. E também a energia estava muito pesada, né? Então eu resolvi dar um passo atrás e deixar o UFC fazer o primeiro show para ver como era que o público ia abraçar. E aí agora eu decidi, vamos nessa.
Por fim, a lutadora comentou sobre os protestos contra o racismo que mexem com os Estados Unidos e com o mundo inteiro.
É triste, né? São coisas que a gente precisa dar a mão mesmo e seguir juntos, né? Lutando por isso tudo. E eu acredito que o mundo já vai ser um mundo melhor, entendeu? Acho que se todo mundo dar as mãos por essa causa, né? Seguir juntos, eu acho que conseguiremos.
Além da nossa leoa, outro brasileiro que falou antes de sua luta foi Jussier Formiga. Vamos ouvir o que ele pensa do confronto diante do americano Alex Pérez.
O Alex é de certa forma, é um amigo que eu tenho, um cara que eu conheço já há 10 anos. A gente treinou junto, mas por pouco tempo. Eu acho que eu nem lutava no UFC ainda, eu lutava no Tashi Palace, um evento lá na Califórnia. Mas ele estava no começo da carreira profissional dele também, então a gente treinou mais o wrestling junto, mas infelizmente ele aceitou a luta primeiro e depois a gente conversou e a gente é profissional, mas no top 5 ali do UFC não tem moleza não, então se ele quer entrar ali no top 5 ali, ele tem que passar por grandes desafios não sei como é que a mídia tá vendo esse combate, né? Ele é um bom wrestler, talvez estejam vendo um duelo de wrestler contra grappler, mas na real ele é um cara que tem um strike bom também, então acho que a luta da gente pode ser bem travada ali em pé também. Eu aposto bastante também no meu strike, tá evoluindo bastante. Então, acho que quem conseguir encaixar melhor a estratégia vai vencer essa luta. E eu tô aí pra bater de frente, cara. Eu tô aí pra fazer uma grande luta contra ele, fazer um grande combate, se Deus quiser sair com vitória.
Vamos até os Estados Unidos, lá em Torrance, na Califórnia. Opinião de Guto Demeski, faixa preta e fisioterapeuta de grandes atletas. Boa tarde pro Guto, nos diz o que ele pensa da luta da Amanda Nunes.
Vamos que vamos, Serginho. Primeiramente, boa tarde a todos. E vamos que vamos, né? Mais uma vez aí a nossa campeã, Amanda Nunes, colocando o cinturão a jogo. Bom, Serginho, na minha opinião, eu acho que é muito difícil despancar a nossa campeã. A nossa campeã vem de uma série de vitórias muito boa, vem fazendo grandes apresentações técnicas, de muito coração, mas luta é luta, né? Então, eu acho que a canadense também, eu acho que se ela está disputando esse cinturão, ela pegou essas credenciais, ela recebeu essa credencial para estar disputando o cinturão. Mas se eu tivesse que dar um percentual aí, eu daria aí um 80-20 aí. Eu acho que a nossa campeã vai terminar essa luta aí no máximo no segundo assalto. É a minha opinião, né? É a minha visão aí. Nossa campeã está muito bem treinada.
Vamos agora à opinião da atleta gaúcha Simone, atleta do mestre Thiago Minu, para que a gente saiba a opinião dela sobre a luta da Amanda Nunes contra a canadense Felicia Spencer. Será que tem alguém para desbancar a Amanda ou ela passa mais uma vez pela oponente? Hein, Simone? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Bom, sobre a luta da Amanda e da Felícia, acredito que a Amanda tem uma trocação muito mais forte que ela. Então, se a Amanda conseguir manter na trocação, acredito que ela leva sim e passa o trator com certeza aí. E a gente tá aqui, tá na torcida por ela, que vai trazer para nós, vai manter o cinturão com ela.
Agora trazemos a opinião do faixa preta de jiu-jitsu, Rogério Santos, da Drill Jiu-Jitsu, sobre a luta principal do UFC de hoje. Como segurar Amanda Nunes? Fala aí, Rogerinho.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes do Trocação Pura. Na minha opinião, eu acho que mais uma vez vai dar a Amanda Nunes. Ela vem se desempenhando muito bem no octágono, fazendo boas lutas e mostrou ser uma boa trocadora, né? Ela bate muito bem, sabe aonde bater, acha o momento certo para manter aquela pressão dos socos em cima, né? E mais uma vez, na minha opinião, vai dar a Amanda. E ela tá muito bem preparada fisicamente, vem se mantendo no ranking aí por um bom tempo, e isso levanta sempre a autoestima de um lutador, competidor, e mais uma vez vai dar Amanda Nunes, e nós sempre torcendo pelo Brasil, né, respeitando sempre qualquer adversário, mas torcendo sempre pelos lutadores brasileiros, nos representando aí em qualquer artes marciais. Obrigado, grande abraço para você aí, meu amigo Boaz, e para todos os ouvintes do Trocação Pura.
Diretamente de Sydney, Lucas Saques, o Bambam, faixa preta de jiu-jitsu, da Academia Grace, lá na Austrália, também opina sobre o confronto da leoa Amanda Nunes. Fala aí, Bambam.
Alô, Serginho. Alô, amigos aí do Trocação Pura, amigos da Band. Então, essa pergunta que todo mundo quer saber... Amanda Nunes, uma casca grossa aí que ninguém tá conseguindo aí tirar ela do trono. E realmente eu acho que não vai ser a Felícia, mas mesmo ela sendo uma atleta aí muito agressiva, eu acredito que o caminho que ela deve fazer é forçar um ground and pound, colocar para baixo. E realmente, se ela conseguir fazer isso, eu acho que ela vai ter uma chance aí contra a Amanda. Ela é muito agressiva, ela usa muito bem os cotovelos da Felícia, então acho que esse seria aí o caminho para ela percorrer nessa luta aí contra a Amanda. Tirar o espaço, colocar para baixo, um ground and pound e trabalhar bem os cotovelos. Mas aí nossa torcida aí é sempre pela Amanda. E é isso aí, um abração Serginho, um abração amigos da Trocação Pura.
E agora, uma entrevista com a lutadora do Bellator, a Juliana Velasquez, grande Ju Velasquez, sobre o confronto de hoje envolvendo Amanda Nunes. Boa tarde, Juliana.
Oi, Sérgio, boa tarde. Eu acredito que vai ser uma luta bem parelha, né? A Amanda, ela tem um bom poder de nocaute, ela bate certo, ela é bem precisa nos golpes, né? Tem um punch muito forte. E a Spence, ela já mostrou aí com a Cyborg ser uma... aguentar bem, né? As pancadas. Ela lutou 3 rounds com a Cris. Mas eu acredito que seja uma luta bem parelha. Eu acho que tem que ser uma luta muito bem estudada, né? Não... As duas têm que se estudar no começo e não entrar sendo afoita, né? Porque... Além da Spencer aguentar, ela também tem uma trocação bem forte, então, mas eu acredito ainda no poder de punch da Amanda.
Juliana, qual seria, se você fosse enfrentá-la, qual seria, por exemplo, se você fosse treinar uma atleta, a melhor orientação, o melhor caminho para tentar travar um embate equilibrado com a Amanda?
Ah, eu acho que tem que ser estudada a luta, né? Não pode se abrir, né, rápido com a Amanda, porque a Amanda ela é bem certeira nos golpes, né? Ela não desperdiça muito soco, não. Mas é bem difícil, né? Porque ela é boa tanto na parte da trocação quanto no solo, nas quedas. Eu acho a Amanda uma atleta muito completa, né? Então, acho que tem que ser estudada e, de repente, pegar ela no erro dela, né? Fazer ela errar para a gente poder pegar em cima do erro.
Fez aquela luta com a Cris Cyborg, né? Onde ali havia as opiniões até se dividiam e muitas das opiniões achavam que a Cris Cyborg tinha grandes possibilidades de nocaute. Ali a Cris foi muito afobada, se abriu muito, e isso é um perigo num jogo contra a Amanda?
Sim, exatamente. Eu acho que a Cris foi um pouco afoita. Eu acho que a mão da Cris até pegou, né? E eu acho que ela achou que a Amanda estava sentindo, e aí foi para cima, mais aberta. Então isso acabou facilitando para a Amanda entrar com os golpes certeiros na Cris e surpreender, né? Mas eu acho que a Cris foi um pouquinho aberta, um pouquinho afoita. Mas é isso, acho que dentro da luta de MMA tudo pode acontecer.
Muito obrigado a Juliana Velasquez. Vamos saber agora a opinião do mestre Diandro Maciel, faixa preta de jiu-jitsu, sobre a luta da Amanda Nunes contra Felícia Spencer. Você acha que a canadense tem um arsenal que possa destronar a Amanda Nunes ou é uma tarefa quase impossível, hein, Diandro? Muito boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos, ouvintes aí da Band FM, do Trocação. Serginho, um cara que sabe muito, pô, sabe muito mesmo. Então, sobre a Amanda ali e a Spencer, cara, eu acho não dava Spencer, porque a Amanda já provou que iria bater como abateu a Cris Cyborg, né? E abateu mesmo, bem abatido, passou por cima, não tomou conhecimento, então hoje ela está numa fase muito boa, né? Fase de trocação, fase de chão, fase de defesa de queda delas é muito boa, né? Então ela tá num patamar bem mais alto, mas claro, luta é luta, né? 50% para cada um, com a gente sabendo que tem o favorito. Mas eu penso que a Amanda não, ela está numa fase que ela não dá mais chance para o erro. Né? Então ela sempre entra para lutar. Às vezes ela pode até ser que não entre para ganhar, mas ela entra para lutar. Isso é muito importante quando o atleta entra no octógono para disputar um título, por exemplo. porque se não entrar para lutar e entrar achando que já é campeão, não vai lutar. E certamente vai ter um reverso, como a gente já viu diversas vezes em inúmeras lutas, né? Mas eu acho que a Amanda vai passar bem.
Eu assisti uma luta dela ao vivo contra Raquel Pennington no Rio de Janeiro. Isso aí que tu estás falando é a verdade. Ela entra com uma confiança absoluta e ela tem um arsenal impressionante. Aí é queda, vem judô, jiu-jitsu, tem um boxe afiadíssimo. Se você fosse, por exemplo, um treinador de uma adversária dela, como é que você preparia a estratégia, seria a tua estratégia para tentar contê-la?
O problema da Amanda hoje que eu vejo, não tem como montar uma estratégia, porque ela é muito versátil, ela sai tanto bem em pé como no chão. Né? Ela sabe defender bem queda, ela sabe fazer bem jiu-jitsu, ela sabe usar bem o wrestling dela, ela usa bem o boxe dela, bem o muay thai, então ela está completa. Ela chegou numa fase que ela filtrou. E essa é a fase mais perigosa do atleta, que eu acho. Quando o atleta está filtrado, que ele já criou, já ele aprendeu a improvisar dentro do que ele faz, ele se torna um atleta muito perigoso, porque qualquer situação para ele é situação. Então eu teria, se eu fosse um treinador de outra atleta que fosse a competir contra a Amanda, eu tentaria deixar minha atleta no mesmo nível dela, pronta para improvisar sempre. Não iria investir apenas numa área, ou no boxe, ou no muay thai, ou no jiu-jitsu. Não, teria que ter um atleta que estivesse no mesmo nível dela, na situação de improviso, de saber bem o que está acontecendo, passar pelas mesmas situações, sabe? Diversas vezes, tá sempre na ruim, sempre na dura. Então, esse é o problema hoje que as atletas encontram quando enfrentam a Amanda, né? Porque ela está num patamar muito acima, ela consegue fazer qualquer coisa, de qualquer situação, em determinado momento que ela escolher. Essa é a vantagem dela, que as outras atletas não têm essa vantagem. Se for comparar as lutas, por exemplo, da Cris, a luta da Cris com ela era nítido, que todo mundo achava que a Cris não ia nem tomar conhecimento. No entanto, a Cris confiante no Muay Thai dela, porque ela é muito boa de mão, ela acreditou tanto e foi superada no próprio Muay Thai, ou no próprio boxe, vamos dizer assim, né, porque foi de mão. Então, isso dá para a gente ter uma noção do que ela está em outro nível, né? E não que as mesmas. Mas, como eu disse, luta é luta. 50% para cada um. Entrou a mão, sim, caiu, claro. Já era.
É. Olha aqui, Diandro Maciel, você que é um mestre no chão, um faixa preta de primeira linha, na tua opinião, o chão da Amanda já foi bem testado?
Eu acho que não. Isso é uma coisa que seria bem interessante de ver. Mas testado hoje em qual nível também, né? Porque hoje o UFC ele é voltado extremamente para a luta em pé. Se a gente for ver, antigamente era pouca luta em pé e muita luta de chão. Hoje é pouca luta de chão e muita luta em pé. Então ele tem fases, né, de luta em pé, luta em chão, nuances diferentes, né? Não sei também se é pelo apelo do povo, do próprio presidente. Os atletas vão se moldando ao que eles pedem, não consigo compreender. Mas, por exemplo, para o Demian, o espaço já ficou pequeno apenas para o jiu-jitsu. Né? Tanto é que a luta dele contra o Gilbert foi... Pô, não tomou conhecimento, né? Mas...
O Durinho já fez a compreensão e já conseguiu migrar, né, para sair
isso
na
isso mesmo, ele já está filtrado, né? E ele sai na mão, tanto quanto ele sai no chão, troca em pé, então ele já está no nível que para ele aquilo ali é natural, não tem mais pânico, tanto faz onde está. Esse é o problema do atleta conseguir chegar, tanto faz onde está, o que está acontecendo, eu consigo improvisar dentro do que eu tenho um problema, eu consigo resolver na hora, eu sei o que fazer, eu sei para onde correr, eu consigo chegar numa posição de segurança, eu consigo respirar, eu consigo ter visão periférica, eu consigo saber onde é que eu estou, o que está acontecendo. Esse é o maior problema para o atleta quando ele sai daquilo que ele programou para fazer na luta e cai naquela zona que ele não sabe o que vai acontecer, que é onde cresce alguns e outros caem, né?
Sim. Então você acha que ela... Com, claro, luta é luta, mas com alguma tranquilidade, vamos colocar assim, tranquilidade, passa lá pode até ter algum perrengue da Felice Spencer, que tem, a Amanda está dizendo, ah, mas ela tem um bom jogo, sabe usar os cotovelos, tipo um Superman pente, mas que a Amanda deve segurar esse cinturão e, consequentemente, esse é pela primeira vez que ela está colocando em jogo. O outro cinturão ela já colocou em jogo 5 vezes, em 5 oportunidades, mas esse cinturão peso-pena continua com ela.
Sim, o peso batido, acabou de bater o peso, super bem batido, super natural. Dá para ver que ela, sem expressão alguma de quem sofreu, então ela é um problema. Ela é um problema a ser estudado. Eu penso que, claro, que ela vai entrar para lutar. O único erro dela vai ser se ela subestimar. Como ela entra para lutar, com certeza ela já entra como favorita e até mesmo convicta, né? De que ela vai ter que fazer um bom trabalho. Mas, visualmente, olhando assim, ela está numa fase muito boa de perder peso, ganhar, chegar no peso, entrar no peso, sair do peso. Então, para ela tá natural isso. E quando isso torna natural, se torna uma pessoa... Provavelmente ela fique aí defendendo esses 2 cinturões ou 1 cinturão por um bom tempo, como o Anderson Silva fez por muito tempo, né? Então, vários atletas já conseguiram fazer isso e são mínimos, né? São poucas pessoas que conseguem fazer. Esses eu digo...
O Anderson...
Eu digo... Pode falar.
Sim. Não, o Anderson, né? Naquela luta com o Chris Weidman, ele perdeu porque menosprezou o cara, né?
Certamente, todo mundo quando menospreza. Eu já aconteceu comigo de menosprezar um cara menor que eu, mais fofinho do que eu, e, pô, eu tomei um atraso do cara, perdi a luta. Menosprezei. Pensei que era fácil, que ia ser tranquila a luta, e que nada, o cara era um trator. Então, o menosprezar não digo nem menosprezar, mas entrar relaxado, olhar o outro adversário e achar que já tá ganho, isso é um erro que não pode acontecer nunca. Sempre tem que ser vida ou morte, tem que entrar para lutar. Né? Não vai entrar achando que vai ser campeão, porque não, tem muita coisa para acontecer para ser campeão, até ser campeão. Então, não é difícil chegar, é difícil só se manter. E é o que ela está fazendo muito bem. Então, eu presumo que ela consiga andar muito bem nesse evento.
Muito bem. Mestre Diandro Maciel, feríssima do jiu-jitsu, muito obrigado pela participação aqui na Bandeirantes e em breve a gente volta a conversar para que os nossos ouvintes curtam os teus conhecimentos, Diandro. Valeu!
Obrigado, agradeço aí pela oportunidade, como sempre. Um bom final de semana a todos aí, até mais.
Então tá legal, o Trocação de hoje vai ficando por aqui, até o próximo sábado. Chegando aí na Bandeirantes, o César Cidade Dias, trazendo muito mais esportes aqui na Bandeirantes. Até o próximo sábado!